Olá, bom dia! Eu sou o Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Grupo de pesquisadores da Itália e do Reino Unido que desenvolvem projetos com o City Living Lab da Universidade de Caxias do Sul participam de atividades no município na busca por soluções para cidades inteligentes e mais resilientes. E ainda, saiba como aproveitar espaços pequenos para fazer a sua horta doméstica. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site intuaradio.com.br no podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a construção de soluções para tornar as cidades mais sustentáveis. Um grupo de pesquisadores da Itália e do Reino Unido que desenvolvem projetos com o City Living Lab da Universidade de Caxias do Sul participaram de atividades no município na busca por soluções para cidades inteligentes e mais resilientes. A atividade ocorreu durante essa semana no campus sede, com várias palestras, aula inaugural de cursos de graduação e encontros. A coordenadora do programa de pós-graduação em administração da UCS, professora Ana Cristina Facchinelli Bertolini, concedeu a entrevista sobre o tema quando ampliou a informação. Confira! Ana Cristina, seja bem-vinda, bom dia!
Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes.
Então, eu queria te ouvir um pouquinho, porque já está acontecendo, eu sei que envolve aí outros grupos de pesquisadores de outras localidades do planeta. Poderias nos contar um pouquinho a proposta?
Sim. Então, o assunto cidades e os desafios que se apresentam em relação ao câmbio climático e tudo isso que a gente está vendo acontecer e que muitas vezes nos surpreendem, é um assunto que está preocupando vários grupos de pesquisadores, né, ao redor do planeta. E um ponto que nós temos nos dedicado bastante aqui na UCS, no City Living Lab, é como gerar dados, informação e conhecimento sobre isso. E para esses grupos que a gente tem visto em outros lugares do planeta, essa também é uma questão central. Por isso a gente tem desenvolvido colaborações muito, muito interessantes. Nessa semana, especificamente, a gente tem conosco aqui na UCS dois pesquisadores da Universidade de Siena. Eles, na Universidade de Siena, formam um grupo que se chama Ecodynamics, que seria ecodinâmica, né? Tem a ver com toda a dinâmica da ecologia, com fundamentos na termodinâmica. Enfim, não vou entrar em detalhes técnicos, mas são dois professores da Universidade de Siena, especialistas nesse tema, com reconhecimento mundial, e dois pesquisadores da Universidade de Westminster, de Londres, que pesquisam a questão da resiliência, o impacto social das catástrofes climáticas. Eles têm uma atuação internacional também muito importante, atuam. Ontem mesmo nos apresentaram um caso que eles trabalham em Moçambique, no Marrocos. Enfim, são pesquisadores que nos trazem uma bagagem de conhecimento enorme.
Perfeito. Professora, obviamente a gente fica aqui pensando, né, nos principais desafios. Já mencionamos que é a questão do desafio climático, né, mas cidades resilientes, e inteligentes, elas passam pela questão da sustentabilidade, pela pauta verde, pelo novo modelo de economia. Uhum. E não raro, o programa de pós-graduação está vinculado ao curso de administração, justamente por essa ideia, né, de ter lideranças, gestores que sejam estratégicos para essas demandas. demandas. Pensando nisso, o que, que já deu para perceber agora, nessa visita que está acontecendo envolvendo os pesquisadores lá de Siena, na Itália, do Westminster, lá no Reino Unido, o que, que já deu para perceber que são tendências que estão acontecendo, já estão avançando e que se conectam com o que os pensadores aqui da UCSS já estão também articulando?
Então, isso é um ponto bem interessante, porque algo que já deu para perceber, e nós falávamos isso ontem no nosso grupo de pesquisa aqui, é que nós estamos no rumo certo em termos de pesquisa, né? A importância de termos dados e informações confiáveis sobre as diferentes dimensões que afetam tanto a resiliência como a sustentabilidade. Isso é um ponto que nos animou bastante de perceber. Outro ponto que eles trazem e que é uma reflexão muito importante, já que muitas vezes a questão da sustentabilidade pode ser vista com um grau de polêmica, né? E ontem mesmo um dos colegas italianos dizia é que as pessoas muitas vezes são apontadas como sendo culpadas pelo câmbio climático, e não é isso. Não é isso que a gente quer trabalhar, ao contrário. O que a gente precisa entender, e isso eles nos trazem, e é uma tendência, é que as três dimensões, meio ambiente, sociedade e economia, que compõem a noção de sustentabilidade, elas andam juntas, mas numa lógica de fluxo, uma influenciando a outra, e não como ilhas. Então, vou te dar um exemplo. A gente às vezes ouve, a sustentabilidade climática, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade financeira, e o que eles nos trazem é que a sustentabilidade é a sustentabilidade para a humanidade como um todo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando apenas da questão ambiental ou apenas da questão financeira. Na verdade, quando a gente está falando de sustentabilidade, e eles disseram isso de forma muito clara no painel de ontem, né? Para a humanidade sobreviver, ela vai continuar consumindo recursos, vai continuar produzindo lixo, não tem como ser diferente. Se não for assim, a humanidade não sobrevive. O grande desafio é nós encontrarmos o equilíbrio em continuar progredindo na nossa vida enquanto humanidade, mas de forma equilibrada em relação aos recursos que temos disponíveis. Então, para isso, dado, informação e conhecimento é fundamental. Não apenas para a gente saber onde queremos chegar como sociedade, mas para sabermos onde estamos nessas questões. Então, esse é um ponto muito claro, assim, e que representa uma sinergia, né, entre o que nós estamos fazendo aqui no City Living Lab, o que o grupo de Siena está fazendo, o que o grupo de Westminster está fazendo. Essa é a abordagem com a qual a gente está trabalhando.
Claro. A atividade, ela permite que pessoas da comunidade, além dos pesquisadores, é claro, outras autoridades públicas e até o setor privado, participe, né, professora Ana Cristina? Queria lhe perguntar um pouquinho, sim, como está sendo essa adesão, porque já começou segunda-feira, né? Então, vai toda, sim, essa semana aqui. Como é que está a adesão? Que tipo, qual é o perfil das pessoas interessadas nesse tipo de iniciativa protagonizada aqui na Universidade de Caxias do Sul?
Então, olha, o painel de ontem de tarde, assim, nos surpreendeu. Tivemos bastante público, e nós até tínhamos reservado uma sala que não é a maior da universidade, pensando que talvez a participação fosse restrita, mas ficou acima do que nós esperávamos. Uma dificuldade que a gente percebeu é a questão do idioma, né? Como é uma semana internacional, o conteúdo foi apresentado em inglês e italiano, e a gente percebeu que algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade com isso, mas A forma como a dinâmica aconteceu, slides e com algum apoio da nossa equipe, ficou bem viável para compartilhar esse conhecimento. E como características, né, desse público, nós tivemos uma excelente adesão dos servidores públicos municipais. Tivemos uma reunião ontem de manhã com a Comissão de Mudanças Climáticas, que foi super positiva. A gente apresentou para os pesquisadores a realidade de Caxias do Sul, tudo o que está sendo feito, e os pesquisadores apresentaram a experiência de Siena, que é uma província que já conseguiu a neutralidade em carbono ainda em 2011. Então, eles compartilharam a metodologia, enfim. Na parte da tarde, tivemos vários pesquisadores da universidade, de várias outras áreas. Ainda tivemos também pessoas ligadas à prefeitura de Caxias, à prefeitura de outras cidades, de São Marcos, enfim. E muitos estudantes em nível de mestrado, doutorado e de graduação. Hoje, eles vão fazer a aula inaugural da área de exatas e é aberta ao público essa palestra hoje no horário de aula, a partir das 19h40 no bloco A. Então, se alguém quiser vir para a universidade para ouvir o que eles nos têm a dizer, teremos essa oportunidade hoje também. Nós estamos até sábado fazendo alguns workshops com grupos bem específicos. Então, hoje de manhã, os pesquisadores de Westminster estão na Prefeitura de Caxias fazendo um workshop com os servidores de Caxias. Amanhã de tarde teremos outro workshop aqui na universidade com foco em empresas. Então, teremos muita gente de empresas participando. São workshops sobre resiliência em cidades. Na quinta e no sábado são workshops específicos para a comunidade de Galópolis, por ter sido uma comunidade muito afetada no desastre climático que tivemos em maio, né? Então, perfeito. É isso que temos pela frente, além de várias reuniões internas na universidade com pesquisadores para ampliar os projetos de pesquisa e a colaboração.
Perfeito. Professora, obviamente, a própria Universidade de Caxias do Sul já tem uma caminhada, uma trajetória pessoal nessa linha, né, de cidades mais sustentáveis, inteligentes, resilientes e tudo mais. A gente está usando a palavra resilientes agora em função dos desastres climáticos, mas um exemplo claro. Quando aconteceu a pandemia, né, Covid-19, lá no início do 2020, vivemos fortemente aqui no Brasil 2021, 2022, 2023, né? Mas o pico, né? Podemos dizer que foi ali 2021, aquele grande 2020-2021. Nós tivemos que aprender rapidamente a construir hospitais de campanha, a depois montar eles em outras localidades, a ter um suporte, né, diferente para a questão funerária, a questão das vacinas, a pesquisa, né, e tudo que veio junto, desenvolver EPIs mais rápidos, ter mais autonomia. E, obviamente, o cérebro pensante dessas comunidades foram instituições de ensino e de pesquisa, né? No caso aqui em Caxias do Sul, universidade. Dentro desse contexto e a partir, por exemplo, deste case bem pontual, depois tivemos aí as enchentes e tudo mais, o que a gente já pode dizer que já criamos uma digamos assim, uma maturidade para usar a tecnologia que temos, os cérebros brilhantes que existem nas cidades, para essa lógica que é uma lógica da rapidez, monta, desmonta, faz, desfaz, conforto, desconforto, coletivo, individual, são as duas dicotomias para as quais, né, nós estamos agora vivendo como uma realidade diária. Precisamos ter as duas polaridades funcionando bem. Como a UX vem olhando, pensando e projetando isso nesse link com o CityLab?
Então, a gente tem vários grupos de pesquisa aqui na universidade, né, que trabalham questões dentro dessa área. O City Living Lab é um deles. E o que eu posso, que eu posso te dizer, assim, vou mencionar um indicador da maturidade que a gente alcançou nessa temática. Nós acabamos de aprovar um mestrado em planejamento e gestão de cidades sustentáveis. É um mestrado profissional e interdisciplinar. Por que que isso é um indicador dessa maturidade? Porque a aprovação de um novo mestrado no Brasil é um caminho árduo. A gente tem que apresentar muitas evidências para o Ministério da Educação para que eles nos digam, olha, realmente, vocês têm maturidade, conteúdo, conhecimento para fazer uma oferta de um curso desse tipo. Tá? Então, a gente está muito feliz com isso. Isso na parte do ensino. É um mestrado que vai ser profissional. O mestrado profissional tem a característica de aplicar soluções dentro da área que se propõe trabalhar. Além disso, em termos de pesquisa, nós já desenvolvemos vários projetos. Vou mencionar um concluído já. Nós desenvolvemos um projeto de uso de IoT, que é a internet das coisas, pequenos sensores, para monitorar dados em tempo real das cidades. Instalamos sensores em 6 municípios da região e podemos ter informação em tempo real sobre dados ambientais, como temperatura, umidade, qualidade do ar, enfim. Isso para nós foi um avanço, foi um projeto financiado com recursos do governo do Estado, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. O que a gente está vendo como tendência e em que ponto, em que aspectos a universidade está pronta para dar respostas para a comunidade? Eu diria, em termos de uso de tecnologias para ajudar a qualidade de vida, a resiliência das cidades, isso a gente tem várias possibilidades. Claro, na pesquisa o problema sempre é o financiamento, né? Não é o conhecimento em si, mas muitas vezes para aplicar esse conhecimento a gente precisa de suporte financeiro para poder comprar equipamento, para poder instalar, para desenvolver plataforma. E nós temos trabalhado muito com agências de fomento em nível estadual e federal para obter esses recursos. Na medida que a gente vai obtendo, a gente vai testando, implantando e disponibilizando soluções para as cidades. Obviamente, depois, cada prefeitura vai tomar a sua própria decisão, se vai usar ou não vai usar essas tecnologias, enfim. Mas eu concordo contigo que a universidade tem sido convocada a estar num estado de prontidão para dar essas respostas tão necessárias para as cidades nessas situações que muitas vezes nos surpreendem, né? Uhum. A gente não imaginaria que tal coisa poderia acontecer aqui, como foi a pandemia ou como foi o desastre climático de maio. Quem poderia imaginar, né, tudo que a gente viveu aqui?
Verdade.
Então, isso nos leva a ficar num estado de prontidão, buscando, né, estar prontos a dar essas respostas para a comunidade.
Muito obrigada, viu? Um forte abraço, bom trabalho.
Obrigada a você, Beverly, parabéns pelo trabalho e estamos sempre à disposição. Abraço a todos os ouvintes.
Até, tchau, tchau, valeu.
Você ouviu a coordenadora do programa de pós-graduação em administração da Universidade de Caxias do Sul, professora Ana Cristina Facchinelli Bertolini. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.